Começo de ano, o que que você vai fazer? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês aqui sobre coisas da vida e maneiras que a gente pode simplificar e levar realmente uma vida mais leve, com nada além do simples. Hoje, tô com uma pessoa muito especial, Maiara Xavier, que já esteve aqui, né? Inclusive, fazia tempo que você não vinha, né, Maiara, até?
É, tem que cobrar mais visitas frequentes por aqui, viu, ó. Demorou.
E vamos lembrar que o último episódio que você tava aqui, que a gente tava conversando, inclusive um pouco sobre rotina, você tava falando que tava tentando engravidar, né?
Eita! Nossa, lembra? Então, olha aí, faz tempo, vai fazer.
E você já tava grávida, amiga. Lembra?
Oi, em março, então eu já vou... Menina, olha só, é verdade, eu não sabia.
Eu não sabia que estava grávida.
E falando sobre planejamento de engravidar. Olha que coisa linda, que bom retomar aqui. Agora falando já com meu bebê nos braços, né?
Nossa, a vida... Gente, a vida é uma loucura, né? Que coisa! Eu conheci a Mai, assim, há muito tempo, foi pela internet, enfim, só para sintonizar vocês aí. A gente se tornou amigas mesmo e compartilhamos muita coisa, assim, em comum de pensamentos de estilo de vida. A gente sempre conversa sobre isso. E considero a Maiara, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dela lá no Instagram, é arroba a rica simplicidade. Eu ia falar a simplicidade rica.
Tá tudo no mesmo, mas
ainda não ia achar. Exato, é. A rica simplicidade. E a Maiara, bom, vai, fala sobre o seu trabalho um pouquinho mais, que aí você pode levar o pessoal também para te conhecer.
Perfeito. Olha, agora, até o ano passado a gente deu uma ajustada em um posicionamento para deixar mais alinhadinho ainda. Bom, eu acho que a gente tem muito em comum a simplicidade, né? Já viu?
Sim.
A nossa pegada está muito nisso. E eu trato muito da simplicidade em relação à vida financeira. Eu vejo como quanto a gente pode usar as ferramentas financeiras, ter uma relação boa com o dinheiro, simplificando tudo isso. Porque por muito tempo a gente viu a mídia, tudo sendo falado como se fosse uma coisa muito inatingível, né? Nossa, é algo muito longe, é muito difícil. E o meu objetivo é simplificar. Eu foco muito na mulherada por causa dessa sintonia, assim, de viver isso na pele, sabe? Sentir a necessidade que a mulher tem de se posicionar mais, a dificuldade que a gente tem da sociedade mesmo de dizer, nossa, mas você tá pensando no dinheiro? Você gosta de dinheiro? Então, mulher tem um pouco desses bloqueios. E agora, sendo mãe, a gente percebe assim, cara, quanta coisa é da mulher e quanto a gente precisa ter isso alinhadinho, sabe? Quanto a liberdade financeira nos ajuda. Então, eu cuido, falo lá de finanças e simplificando essa jornada aí para que a mulher queira, sim, e possa enriquecer sem nenhum peso, sem nenhum problema e que o dinheiro venha para realizar os seus sonhos. Liberdade, poder escolher o que bem entender, quando quiser, como quiser, porque a gente vive ali, né, contando moedinha, isso não é legal, porque às vezes é só esse ajuste de comportamento, de hábitos, enfim, é um papo bem legal sobre simplificar as finanças.
Ai, gente, a Maiara, assim, ela é uma pessoa das mais, até tava falando pra ela aqui no, antes da gente começar o podcast, das mais organizadas que eu conheço e bem planejadas, sabe? E não é aquela pessoa engessada, porque eu não sei você, Mai, ou quem tá ouvindo e tal, mas por muito tempo, o que eu pensava do planejamento é que era algo muito engessado, sabe? Até, vamos colocar aí como demorado e que tomava tempo demais pra fazer, e aí isso cortava, assim, meu ânimo de fazer, de parar pra me planejar, sabe? Então... eu demorei um tempo pra entender, acho que aí a maturidade ajuda, né, gente? De entender que planejar não é premonição, não é que eu vou saber o que vai acontecer lá na frente, que eu vou fazer, que tá tudo ali certinho, que não vai ter mudança. Mas que planejar é realmente a gente estar disposto, inclusive, pra replanejar se for preciso, a mudar as rotas. É só uma forma de deixar um pouco mais confortável no agora pra conseguir atingir ali aquele objetivo, né? Você teve aí algum encontro com o planejamento também, Maiara, de assim, tipo, cara, planejar não é bem isso que eu tava pensando também, nesse sentido?
Completamente, e eu acho que é o que mais me afastava disso, assim, eu treino muito o planejamento porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de seguir métodos, assim, porque, assim... menina, olha, e por exemplo, eu não sou da parte lógica, eu diria que eu sou, bom, eu não sei quem acredita em signos, eu gosto de falar isso porque eu me identifico muito, eu sou libriana, e libriana não é uma pessoa metódica, estruturadinha ali, então assim, é muito difícil de eu colocar minha cabeça no lugar, então é muito treino para isso acontecer, e também, quanto mais eu achava que o planejamento era algo que tinha que estar redondinho, que eu tinha que seguir aquilo, mais ansiosa eu ficava,
uhum.
Então assim, gente, eu vou começar a fazer o planejamento, mas tá... não ter essa liberdade, essa flexibilidade que hoje eu também aprendi, Eu nem sei se seria da maturidade, acho que é meio que assim, é o perfil. Tem gente que vai
É,
dizer assim, cara,
exato.
vai
É.
ser super rigoroso e vai ser assim, e só funciona desse jeito. E comigo não, começou a funcionar quando eu entendi que assim, eu precisava usar o planejamento como uma ferramenta para me ajudar a saber por onde eu preciso ir. E assim, que eu vá sair dessa linha, eu vou me desviar dela, mas eu sei para onde eu posso voltar, sabe? Então, assim, eu acho que essa parte entender que, assim, ela tá lá para trabalhar para mim, num guia, mas ela não precisa ser aquela coisa, meu, não funciona, na verdade. A vida acontecendo, a gente percebe que, assim, se a gente não tiver essa flexibilidade, ela vai ser de um jeito muito ruim, e no fim é frustração. Então, eu também tive esse encontro, mas foi muito treino, de tanto eu errar, de tanto eu fazer isso, assim, deixa eu fazer meu planejamento. Aí eu fazia uma baita do projeto, ficava um tempo fazendo, desenhando, para tentar acompanhar minha cabeça, né, que viajava, porque eu queria abranger todas as possibilidades. Então, assim, ah, eu tenho esse sonho, mas e se esse sonho não der certo, ou se eu tentar tal coisa, imagina que complexo o negócio ficava, né? E aí, na hora que começava a atuar, eu até desanimava, deixava de lado, porque o negócio ia ficar tão complexo que eu, assim, ah, deixa, a vida ficou mais simples, deixa eu seguir a minha vida aqui sem esse planejamento. Então, eu acho que essa coisa de olhar para isso como algo assim, nossa, é só uma ferramenta que está ali para me ajudar a ter um norte. Se eu não tenho esse norte, a gente deixa de realizar muita coisa, porque senão vamos dizer assim, tá, então para que planejar, né? Planejamento te dá um guia, um norte, tipo, olha, o que que eu estou buscando, o que que eu quero, como que eu posso fazer isso, e aí, no decorrer da vida acontecendo, você vai lá dar uma consultadinha e percebe, olha, legal, estou indo bem, não estou, preciso ajustar, ah, isso aqui tudo bem, já nem quero mais, e refaz o meio do caminho. Então, eu gosto muito desse mesmo movimento teu, ser leve, sabe?
Sim, acho que precisa, né? Porque senão a vida é flexível, né? Os caminhos são diversos e a gente precisa acompanhar isso, porque senão, como eu disse, eu me sentia muito presa, sabe? Eu sentia quase. Eu não gosto de ser obrigada a nada. Então eu me sentia muito. Às vezes precisava mudar de rota, eu não, mas eu botei isso aqui. Putz, aí eu ficava me
Exato.
encarando ali e
É
falando,
você
não,
brigando com você mesma, né? Você
exato!
do passado, com você do presente, dizendo a troco de que eu fiz isso, para onde eu vou, não quero mais.
Exatamente, que no fundo é esse medo de assumir que perdeu, digamos assim, independente de não de ganhar ou perder, mas de deixar aí, sabe? Às vezes a gente mudou e acabou. Então, acho que parte do planejamento também é essa nossa visão de entender que às vezes a gente precisa perder para ganhar também novos caminhos, rumos ou até coisas nesse sentido, né? Então, uma coisa que no decorrer também desses anos mudou muito para mim é que eu descobri o que não funciona. Assim, descobri o que funciona e fui percebendo o que não funciona e me adaptando também. Tiveram momentos em que funcionou e tiveram outros momentos que não. Uma das coisas que eu sempre falo, quando o Levi nasceu, eu usava antes, né, um pouquinho antes dele nascer, um quadro branco que eu escrevia ali, tinha um calendário e tal. Quando ele nasceu, capaz que eu ia conseguir ficar indo de minuto em minuto olhando o quadro branco. Tava com ele no colo o tempo inteiro. Então, tive que tornar digital muitas das coisas que eu usava só papel e quadro, sabe? Então, outra coisa que eu percebi também que não funcionou foi espalhar em muitos lugares diferentes. Antes eu usava o quadro, aí tinha três planners. Teve um vídeo no YouTube que eu vi meu, Mai, de acho que 7 anos atrás, que eu tinha três agendas. Eu, meu Deus, menina, onde você tá com essa cabeça? Mas eu tinha mais tempo também, né? Então, essas nossas fases, assim, acho que é importante a gente se atualizar com a gente, né? O tempo inteiro. Hoje, eu tenho uma organização que eu faço semanal, num papel, eu tenho um plannerzinho semanal, e muito eu faço no digital, sabe? E aí, no semanal, eu costumo colocar ali também algumas ações que eu tenho que fazer, né? Ele é separado por dias, né? Tem a semana, tem os dias da semana. Algumas ações pontuais que eu tenho que fazer ali na semana. E aí no Drive, no calendário do Google, eu consigo colocar também os meus objetivos pessoais ali do mês. No Notion, organizo a parte do trabalho. Então, para mim, foi importante separar trabalho e pessoa, sabe? Sonhos e tal, fica tudo meio junto, objetivos, quase meio misturados, porque eu ainda sou uma pessoa só, né? Apesar de ser a mesma para funções diferentes. Mas separar, assim, de coisas que eu tenho que fazer, práticas, ações práticas no dia a dia, para mim foi importante separar, sabe? De ter até de aplicativos diferentes para isso. Para você também, mas como é que você tá num outro momento, né? Agora, putz, mas.
Mas olha, eu acho muito legal. Uma das coisas que eu pensei, assim, eu sabia que ia acontecer, é que a maternidade ia ressignificar muita coisa. E eu estava ansiosa para viver isso, porque eu fiquei casada, sem filho, 10 anos. Então, assim, a vida estava muito confortável. Então, eu sabia que, assim, eu deixei muitas coisas passarem, muitos prazos, porque, assim, quando tu não tem urgência de alguma coisa, você vai procrastinando, e ah, não é momento, ou depois eu vejo, a gente vai se acomodando numa vidinha, que a minha vida estava muito confortável, gente. Era eu, o marido, aqui em casa com os cachorros e tudo mais, e assim. Então, tinha coisas que eu podia ter feito muito mais. E aí eu sabia assim, bom, eu sei que vai ter um gatilho da maternidade, vai dizer assim, ah, por que que eu não fiz isso antes? Por que que quando eu não tinha filho eu não fiz isso? E assim, eu só estava preparada para esse gatilho. Eu não fiz e eu era consciente que eu não tinha feito. Eu não vou colocar essa carga na maternidade para dizer assim, poxa, agora eu não posso fazer, não sei o quê. Eu Sim. sabia que assim, agora com a maternidade isso vai me dar um senso de urgência e agora eu vou priorizar muito mais. Porque como a gente estava até conversando antes de começar aqui, eu não tenho tempo livre, não é mais o meu tempo. E isso, de certa forma, fez eu valorizar muito mais. Ou seja, eu tenho muito menos tempo para trabalhar, só que eu trabalho muito melhor e de forma muito mais focada. Essa parte eu estou gostando, porque era um defeito da Mayara. Então, certas coisas eu deixava para depois, assim, ah, não levava com esse rigor, essa coisa assim, essa sede de fazer as coisas acontecer, como agora. Para tu ter ideia, eu deixei meu canal ano passado do YouTube abandonado. Porque assim, a gravidez foi uma loucura também. Só que agora, em meio, o meu filho vai fazer 2 meses recém e eu já voltei com o canal. Por quê? Porque agora eu consegui encaixar, eu paro de perder tempo com besteira. Uhum. Antigamente ficava assim, que vídeo eu vou postar? Ah, mas o que eu vou fazer? Ah, mas isso não. Gente, peguei e criei uns 10 roteiros ali, sentei para gravar, sem nenhuma firula, sem nada. Disse, gente, olha a diferença. Então...
A gente muda as nossas importâncias, né? A gente...
Total, e deixa de encanar com as coisas assim, que tu fica assim, meu Deus, ó céus, ó vida, não tem mais esse tempo, né? Agora é assim, vai, ou tu faz ou tu não faz. Isso foi muito bom pra mim. Eu sou um pouco analógica, e essa é uma luta que eu tenho entre a evolução e vendo assim, cara, eu acredito que o digital vai facilitar muita coisa, mas eu tenho um coração antigo, sabe? Uma paixão
eu
por
entendo.
Papel, por caderno. E, inclusive, para tu ter ideia, o ano passado eu dei uma cedida para esse lado. Eu digo assim, para, Mayara, assume isso e vamos ver. De repente, isso te facilita. Eu comprei 5 cadernos no ano passado com o intuito de cada um ter um tema e eu usar ele para me organizar. Eu preciso escrever, eu preciso desenhar, eu preciso, sabe, para alinhar as ideias acontecerem. Como eu te disse, a minha cabeça é muito bagunçada, eu preciso de muitas ferramentas para conseguir alinhar. Então, assim.
Mas isso é bom, eu tenho uns de estudo que eu anoto ali, e aí eu geralmente coloco o ano, tipo, ah, que curso que eu fiz em 2022, aí tá lá, sabe? É ótimo pra gente se organizar também depois.
Eu adoro, eu tenho um certo problema que é essa parte de colocar em vários lugares. Hoje eu tô centralizando um pouquinho, mas assim, eu tenho vício por Drive do Google também. Eu adoro criar drive para tudo, com temas específicos. Como é livre, né? O Google daqui a pouco vai limitar, vai dizer assim, essa mulher não pode, ela tá, tipo, criando drive para tudo. Então, assim, a pessoa não paga, né? Não quer pagar o excesso lá. Tipo assim, então eu boto temas. Tipo, quando a gente engravidou, eu fiz um do Heitor, pra gente colocar lá os documentos dele, as coisas da gravidez, as fotos. Hoje eu coloco foto e tudo mais. Mas é de temas, porque isso me organiza. Então, eu tenho, às vezes, de anos, cada ano eu tenho um drive, e aí, porque eu sei assim, olha, que ano eu fui fazer tal coisa? Isso não é para todo mundo, porque às vezes até eu me perco um pouco, porque fica um pouco em cada lugar, né? Mas eu tenho uma noção de tempo, nessa linha do tempo com o drive, é a parte mais digital que eu tenho. O resto eu tenho agenda de papel, tenho caderno, e o caderno, para mim, está funcionando muito, cada caderno tem um tema. Eu tenho um de finanças, inclusive, eu tenho um de livros, que é para anotar as coisas de livros, eu tenho um da pós-graduação que eu estou fazendo, o outro de carreira, faltou um que eu não vou lembrar agora. Mas, então, assim, eu estou bastante para essa parte, eu resolvi ceder isso ano passado, era uma luta. E aí, porque eu ficava assim, gente, imagina, eu com caderno, escrevendo, que coisa arcaica. Mas assim, funciona pra mim.
Funciona pra vocês, que importa, né? Exato. No fim, é isso que a gente tem que ir atrás. A gente, antes de começar até o podcast, a gente tava falando sobre essa questão, né? Porque a Mayara falou, é planejamento familiar, financeiro e tal, porque tem muito da gente em tudo que a gente faz, né? A gente é muita coisa numa pessoa só. Então, eu gosto muito de pensar até na forma do planejamento como um projeto de vida. Era uma coisa que a gente estava conversando, porque a nossa vida é o nosso maior projeto. E eu acho que quando a gente consegue enxergar dessa forma, a gente fica muito mais, até como a mãe falou, mais assertivo no que a gente vai fazer, porque tudo que a gente vai fazer, as nossas ações hoje, vão impactar de qualquer maneira, positivamente ou negativamente, enfim, aquilo que a gente vai ver, enfim, na nossa vida no futuro. E, gente, o futuro não precisa nem pensar tão longe assim, tá? Até, nosso timing até depois que vira mãe muda a chavinha, né, Mai?
Porque... Nossa, a gente vê o tempo passar assim de um jeito tão louco. É, sabe o que eu tava pensando desse negócio de... Isso funcionou muito para mim porque eu sempre fui muito ansiosa. Então, eu amo virada de ano por causa dessa renovação, essa coisa toda. E eu vivia fazendo muitos objetivos, muitos. Então, criava uma ansiedade e um peso muito grande para um ano só. O ano passado, desde de 2020 para o ano passado, que eu entrei muito nessa vibe do que tu acabou de falar, de projeto de vida. De começar a olhar o que, que eu quero de transformação para a minha vida. O que, que eu quero, quem eu quero ser e o que eu quero ter. É, e isso no longo, no médio e longo prazo, assim. Porque a tentativa de colocar tudo num ano e tentar resolver fazia como se não andasse, sabe? Era tentar fazer isso daqui tudo, ansiosa, resolver as coisas, sem curtir a jornada. Então, isso é uma das coisas que eu também estou trazendo para a minha vida, que é assim, tá, quem é a Mayara? Quem ela quer ser? Tipo, e de se transformar, sabe? Porque a gente percebe que um ano é pouco tempo para muita coisa e é muito tempo para outras. Mas para a gente conquistar coisas de fato, mudanças consistentes, a gente precisa ver o ano como uma fatia da nossa vida. E acho que o que eu fazia muito errado antes era assim, cara, nesse ano eu tenho que realizar absolutamente tudo, como se aquele ano fosse assim, se resumir a ele, sabe?
Sim.
Ou eu realizo nele, ou nada feito, ou eu fracassei. E agora eu percebo assim, cara, o que, que eu tiro de saldo desse ano? O que, que eu consigo? Quem eu? Quanto mais perto eu estou da Mayara que eu quero ser, da vida que eu quero ter? E isso está me deixando muito leve. Então, eu não, por exemplo, eu não comecei o ano com uma lista enorme de livros que eu quero ler, quanto dinheiro eu quero fazer, meio que, olha, ou eu faço isso ou eu não vou conseguir ser feliz. Eu entrei assim, não, a Mayara que eu quero ser. Então, a Mayara que eu quero ser, ela vai buscar o quê esse ano? E esse ano vai agregar de que forma para esse projeto de vida, sabe? E ficou muito mais leve, porque eu não quero ter essa pressa, sabe? É um ano, sim, eu quero aproveitar muito um ano, porque também a questão de ver o tempo passar me traz essa coisa, assim, eu estou fazendo algo, e eu estou fazendo algo, mas eu não estou fazendo algo desesperada, estou fazendo algo para me trazer felicidade, tranquilidade, e aí eu estou trabalhando um pouco isso, acho que eu não sou a pessoa mais ainda, nossa, tô super vibes, good vibes, assim, não, mas eu tô bem melhor, eu tô sem pressa, sabe? E isso me deixou muito bem, o planejamento tá trazendo isso pra mim, dessa forma.
Eu gosto muito disso que a Mai falou, porque eu era essa pessoa também, ainda tô, ainda óbvio, né, gente, estamos sempre em transformação, mas eu era muito pior, tô um pouco menos afobada. E antes eu enfiava, assim, tudo quanto é coisa também no ano. E hoje, tô seguindo mais ou menos esse mesmo ritmo que você falou, Mai. Até recém gravei um podcast aqui pro pessoal, falando algumas questões que eu sempre faço, desde 2017. Sempre me faço as mesmas perguntas pra começar o ano, pra me organizar. E não tem nada falando de aplicativo, ou de maneiras, ou de planner, ou de, enfim, tracker, nada disso. É muito mais sobre isso também. O que eu aprendi? O quem eu quero ser? O que eu quero alcançar? Óbvio, né? Maneiras para isso. Porque tem hábitos, objetivos que a gente tem que construir, né? Decisões que a gente tem que tomar a curto prazo, assim, de semana, diário, né? Na verdade, muitas vezes, né? Que a gente tem que se organizar no nosso fluxo, da nossa rotina. Mas hoje eu encaro quase tudo como uma coisa só, apesar de cuidar de forma separada. Mas antes eu enxergava quase o meu financeiro descolado de mim, sabe? E alguns sonhos e até projetos, e principalmente depois que a gente tem filho, a gente cuida muito mais. A Mai me ajudou muito nisso, inclusive. Por exemplo, vou contar essa. Quando eu fiz meu planejamento financeiro com a Mayara, ela me perguntou, qual o seu objetivo de vida? Aí eu, eita, começou logo assim, Mayara, que é isso? E a minha resposta, eu pensei, refleti, falei, cara, no fundo, eu quero garantir o conforto pra minha família, pra mim, pra minha família, pras pessoas que eu amo, quero ter uma vida confortável, óbvio, né, desconfortável é muito amplo, pra cada um significa uma coisa, mas o que importa é o que significa pra você, o que significa pra mim, esse era o meu objetivo, e quando eu coloquei isso, me parece que, assim, quebrou um vidro, assim, sabe, no meu olhar, porque eu consegui enxergar muitas coisas que eu tinha feito no decorrer do ano que eu não tava dando valor e que eu enxergava, cara, isso a longo prazo vai ser incrível, ou pra mim, ou pro Fábio, ou pro Levi, sabe? E se eu enxergasse só no período de um ano e falar, isso não foi nada, sabe? E quando a gente começa a enxergar o planejamento como realmente essa estrutura para um projeto de vida que a gente quer alcançar, pra nossa vida, né, como indivíduos, ou pra nossa família, ganha realmente um sentido, um significado muito maior, né? E depois que a gente também Tem uma outra pessoinha para cuidar, a gente começa também a ter outros cuidados, né, para realmente conseguir garantir essa segurança e esse conforto. Você teve algumas coisas, Mai, que você incluiu, assim, também na sua vida, na estrutura familiar, né, financeira, enfim, depois da chegada do Heitor, alguns medos novos até, talvez?
Olha, eu acho que o meu grande receio com a maternidade era assim, eu quero poder ser um exemplo. Porque eu entendo muito que a gente educa muito pela inspiração, assim, ele vai crescer vendo o que eu faço, o que o pai dele faz, e eu quero que muito disso já seja reflexo, que ele aprenda só por estar aqui. E isso era uma das coisas que acho que ela me ajudou muito no planejamento, que é o seguinte, toda essa nossa forma de ver agora, né, que a gente está falando sobre um projeto de vida, faz com que a gente tire coisas ao invés de incluir coisas no planejamento. Por quê? Se a gente for pensar assim, até eu acho que é um dos motivos para fracassar em objetivos de ano novo. O que que acontece? Quando a gente vira o ano, a gente coloca a meta. Eu quero ficar sarado, eu quero emagrecer, eu quero juntar tanto de dinheiro. Tá, mas fica muito vazio. Porque querer, a gente quer muita coisa. Mas o fato de implementar, se depara com o dia a dia. Se depara com a falta de ânimo, com a falta de vontade do dia, da correria, da vida acontecendo, de fato. Quando a gente encara o planejamento como um projeto de vida, eu olho para assim, eu não quero emagrecer, eu quero ter saúde. E aí, consequentemente, isso daqui é uma coisa que eu não vou fazer só 3 meses e parar. Porque se eu estou pensando que eu quero ter saúde, eu preciso fazer isso para o resto da minha vida. Então, assim, eu preciso caminhar, eu preciso malhar, eu preciso me alimentar bem. Mas, consequentemente, se eu fizer isso, eu vou ter um corpo mais bonito, né? Que eu não acho errado a gente pensar assim, eu quero me sentir bem comigo mesma. Eu quero gostar do meu corpo, eu quero estar do tamanho que eu quiser, mas porque eu sei que eu estou me sentindo bem comigo. Mas, consequentemente, eu tô olhando para a saúde. Então, o filho me traz muito isso, assim, por exemplo. Eu já não fui uma mãe muito jovem, não sou velha, né? Mas, assim, eu deixei ali, bater no teto do que era importante para mim. E aí eu fico pensando, gente, eu quero ter saúde para o meu filho, eu quero ter disposição, eu quero conseguir acompanhá-lo e eu quero que ele veja isso para ele implementar na vida dele desde cedo, para que não seja um parto para ele fazer um exercício futuramente, eu quero que ele tenha isso naturalmente. Então eu pensei assim, eu preciso mudar isso sem ser algo que seja pesado. Eu vou encarar a desmotivação no dia a dia, vou ter que malhar sem vontade a maior parte do tempo, porque essa é a realidade. Eu vou ter que encarar que, assim, eu tô cansada, que eu dormi mal à noite por causa dele acordando, mas eu vou levantar e eu vou lá fazer um exercício. Quando eu tiro esse peso de eu quero emagrecer, eu quero o topo da montanha, eu vou para do iceberg, que a gente fala muito, quando eu vou para a base do iceberg, eu consigo fazer essas mudanças melhores, que nem de dinheiro. Por exemplo, eu quero dar conforto, que nem você falou, conforto para minha família, segurança, eu quero que o Heitor tenha uma base estruturada, que eu não precise assim, gente, eu queria dar isso aqui para o meu filho, eu não consigo, porque o dinheiro é um problema e tal. Então, assim, eu olho para o dinheiro não como um número só, ah, esse ano eu tenho que fazer tal e tal coisa, não, esse ano vai fazer parte para meu enriquecimento, que aí é aquela coisa, eu vou fazer dinheiro todos os meses, por quê? Porque é uma construção. Eu não sei se eu consegui deixar claro, mas assim, é como muda a visão disso em relação à atitude do dia a dia. A gente traz mais os hábitos e eles vão se tornando algo que a gente implementa, consequentemente eu ensino isso para o meu filho de forma, pelo exemplo, e eu não fico com essa ansiedade de, nossa, se eu não juntar tanto dinheiro esse ano, eu não vou ser feliz, ou se eu não chegar no corpo que eu imaginei para mim, eu não vou ser feliz. Não, eu já sou feliz porque cada dia mais que eu vou malhar, é um pouquinho mais de saúde que eu tenho. Cada dinheiro que eu consigo investir, já é um pouquinho mais do meu tijolinho aí, da minha aposentadoria, da minha tranquilidade. E eu não estou juntando dinheiro para o meu filho, eu estou juntando dinheiro para mim, para que meu filho não precise se preocupar comigo no futuro e que ele possa ter a vida dele para construir, sabe? Então, essas coisas assim que eu acho que o filho traz essa aí acho que é a maturidade, de assim, olha, eu não preciso ter pressa, mas eu preciso fazer as coisas com uma mudança consistente para que respingue nele de forma positiva.
Você falou a palavra que para mim, assim, eu tenho abraçado muito, Mai, que é a consistência, a constância, sabe? Eu tenho cada vez mais percebido, também foi com a vinda do Levi, assim, que começou a minha teoria dos 5 minutinhos, até que eu vira e mexe posso.
Porque
eu tinha muita saudade de ler, para quem não sabe esse rolê aí, foi assim. Eu tinha muita saudade de ler, mas antes eu tinha, enfim, o tempo que eu quisesse, como a Mayara falou, né? Eu era dona completamente do meu tempo, podia sentar, escolher o momento da manhã, o lugar do sol, a posição, enfim, pegar o meu café, escolher o café que ia fazer, não precisava, né, fazer tudo correndo, escolher o livro que eu ia ler, ia lá, lia 1 hora, parava um pouquinho, passava outro café, lia mais meia hora, e depois não ficou assim, sabe? Então, Para mim foi um choque encarar essa realidade, mas foi muito importante porque muita coisa desenrolou depois disso. E aí eu comecei a enxergar, cara, eu vou começar a ler porque isso me faz bem. É uma constância que eu quero ter por conhecimento, por vontade de eu enxergar outros mundos, enfim, para eu estar ali, tendo esse hábito que me faz bem. Se eu tenho 5 minutos, eu vou encarar 5 minutos. E aí foi que eu comecei a ler 5 minutinhos por dia. Levantei os números, Maico. Eu li 24 livros no ano que eu comecei com essa história. Foi assim, uma mudança incrível que aconteceu, que depois eu olhei e falei, cara, tudo isso 5 minutinhos pela manhã. Só. E às vezes eu lia 5 minutinhos à noite também, porque entrou bem na minha rotina da noite. Então, às vezes a gente acha que essas pequenas ações que a gente tem no dia não são nada, mas elas constroem, gente. E uma coisa que, assim, entrou muito no nosso planejamento também, principalmente depois da vinda do Levi, mas olha, deixa eu falar pra vocês, comecem agora, foi pensar realmente no nosso futuro e na segurança que a gente quer garantir para as pessoas e pra gente também, enfim, futuramente, né, a gente não sabe, a gente não tem controle das circunstâncias e de tudo que pode acontecer na vida, então tem coisas que a gente pode até prever e tem coisas que, infelizmente, coisas difíceis que a gente não consegue, então uma delas foi adquirir um seguro de vida. A gente conheceu o trabalho da Asus, né, que é uma seguradora, né, que trabalha realmente, que chegou com o objetivo, né, de revolucionar o mercado de seguro de vida, porque tornou muito mais acessível e mais democrático. Então, quando a gente fala de seguro de vida, a gente até se arrepiava, assim, eu achava que era uma coisa muito difícil, complicada, burocrática, e a Asus realmente tornou uma operação que é 100% digital e que você pode ter seguros personalizados para proteger os sonhos da sua família e com aprovação em até um dia útil. Então, é incrível que, assim, é realmente para todos os bolsos, vale a pena vocês entrarem lá no site da Asus e conferirem, vou deixar, inclusive, o link para vocês na caixa de descrição desse podcast, para vocês clicarem, fazerem ali a simulação. É tudo digital, como eu disse para vocês, a aprovação é até um dia útil, sem exame médico, então é realmente muito bom. E tem uma coisa que é muito legal também no serviço, que é que você pode escolher um guardião. Então, uma pessoa que você vai nomear, e caso aconteça alguma coisa, enfim, para ser mais ágil o contato da Asus com as pessoas, né, que estão na cobertura do seu seguro, o guardião vai falar, Asus, aconteceu isso, 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 isso. E aí, eles vão conseguir ter um contato muito mais rápido para que essas pessoas sejam beneficiadas com o teu seguro. Então, vou deixar esse link para vocês na caixa de descrição desse episódio, porque acho que vale a pena vocês realmente conhecerem e planejarem o futuro de vocês para que tenham realmente mais segurança, mais conforto para vocês, para a família de vocês também. O seguro é seguro de vida, seguro de doenças graves, invalidez. Para a gente que trabalha por conta, né, foi uma coisa que a gente correu atrás, menina, porque a gente ficou desesperada. Meu Deus, vamos ter um filho, vamos ter que... que acontece se não tem nós aqui?
Olha, Isa, eu sou fã de seguros e é uma coisa que o brasileiro tem muita resistência ainda. A gente não tem essa cultura muito disseminada. Só que é, por quê? Porque a gente gosta de correr atrás, né? Das coisas assim, ó, acontece e eu penso, acontece e eu penso. Aí,
nossa, é verdade.
Acho que a nossa conversa aqui vai ser muito útil, porque o planejamento é muito difícil para o brasileiro. Não planeja. Ele simplesmente, ó, eu quero fazer tal coisa e faço. Só que quando a gente fala de seguro, a gente só vai sentir falta quando acontecer. Só que quando acontecer, já é tarde. É. Então, assim, ó, o seguro do carro, ninguém quer ficar pagando seguro para carro. Mas a hora que acontecer, você vai dizer, graças a Deus que eu fiz isso. E é para isso que o seguro serve. Então, assim, quando a gente tem, pelo menos assim, mais uma pessoa dependente, ou se a gente tem uma família, a gente tem pessoas que a gente ama, eu acho que é uma prova de amor gigantesca fazer seguro. E seguro para tudo. Eu não sou a pessoa que tem seguro para tudo ainda, mas já comecei a fazer. Tem seguro de vida meu, tem seguro de vida do marido, tem seguro para casa, tem seguro para carro, tem seguro para várias coisas. Porque nada adianta a gente se determinar aí, ó, trabalhar feito uns loucos, guardar dinheiro, investir e não ter esse cuidado que é tanto a passar o nosso patrimônio para os beneficiários e para um seguro de vida ajuda muito nisso, porque se a gente vai fazer investimentos, ah, mas meus filhos não vão ficar com os meus investimentos? Vai para inventário, gente, é super burocrático, nossa, vai levar um tempo. Então, assim, quando, vamos supor, né, que venha a faltar daqui uns anos, né, em nome de Jesus vai demorar muito.
Amém.
Quando eu faltar, e aí meu filho, sei lá, precisa ou eu vou querer, né, dar esse suporte, nem que seja um seguro para arcar com os custos do médico, do hospital,
Sim.
do, sei lá, enfim, a gente não gosta de falar de morte também, mas é uma realidade. Todo mundo vai morrer, isso não tem dúvida disso. A gente não sabe quando. E essa incerteza é que faz com que a gente obrigatoriamente tenha que pensar em quem a gente ama. Em dar essa segurança, essa tranquilidade, essa, sabe? Pensa
pra esse momento, exato, nesse momento que já emocionalmente que abala a gente, imagina você ainda ter que lidar às vezes com uma falta financeira, essa bagunça demais a gente. Ter essa estrutura garante muito mais conforto emocional pra todo mundo, e acho que até pra você querendo ou não partir mais leve também.
Sim, não, gente, faz parte de um planejamento financeiro estruturado, isso é uma das etapas de um planejamento. De pensar assim, tá, como é que eu vou organizar toda a minha carteira de investimentos, todo o meu patrimônio. Beleza, o que acontece quando você faltar? Beleza, olha, eu inclusive de fazer, por exemplo, assim, uma carta, né, para quem se for teu cônjuge e tudo mais, filhos, ó, quais são os meus investimentos, onde eles estão, como é que funciona, e principalmente incluir seguros.
Sim.
Então é bem necessário.
Ai, gente, falar de planejamento com a Mayara é tão maravilhoso, porque eu me sinto mais inspirada. Espero que vocês também tenham sentido por aí, assim, ao longo da nossa conversa, né, uma coisa que ficou muito forte, assim, pra mim, é que o planejamento realmente é algo que se adapta, alguma coisa que precisa ser prática, é uma coisa que faz a gente, inclusive, economizar tempo, e querendo ou não, tempo é a moeda da nossa vida. Então, planejar ajuda a gente a viver de forma mais tranquila e alinhada com os nossos sonhos, e também saber que você tá indo na direção, como a mãe falou, né, daquilo que você procura, independente se precisar mudar essa rota aí ou não. Porque quando a gente fala de planejamento, a gente não administra só o tempo, a gente administra a nossa vida. Né? Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast, que esse episódio tenha inspirado vocês a tomarem decisões que sejam melhores para a vida de vocês, pensando no agora, em pequenas ações que a gente pode realmente tomar agora, para que futuramente a gente olhe e fale: caramba, você mandou bem, hein, Isa, do passado. Amiga, obrigada pela sua presença aqui. Sei que tá mó rolê aí com o bebezico, mas obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz de conversar com você e poder ainda espalhar essa sua energia maravilhosa para quem tá ouvindo a gente aqui.
Ai, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Saiba que eu tô sempre de portas abertas. Pode chamar que eu venho, com certeza. E o ápice dessa conversa foi os 5 minutinhos. Eu vou sair daqui pensando nisso, que a mulher leu 24 livros com essa despretensão. Eu acho que a gente leva essa mensagem, assim.
É
sem
verdade.
Essa pressão, sem essa cobrança. Curtindo a cada minutinho, cada tempinho. E é incrível. Parabéns, Isa. Você é demais. Eu sou fã da sua família, você sabe disso. E foi um prazer estar aqui.
Obrigada, amiga. Obrigada, Mai. Obrigada, Asus, pelo convite, por essa reflexão tão importante pra gente ter agora no começo do ano. Comecei esse podcast perguntando o que vocês vão fazer. Espero que agora vocês passem um cafezinho, peguem um papelzinho, uma caneta aí, coloquem aí o que vocês esperam de vocês nesse ano. Quem vocês querem ser? Melhor a pergunta, como a Mai falou. Um beijo e até o próximo episódio.
Beijo. Tchau.